DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Ao meu lado está a Cristina Carripal, que faz agora um resumo das notícias desta sexta-feira, 7 de junho.
O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, disse que precisará de 5 mil milhões de dólares para o ano 2013 para gerir a crise dos refugiados na Síria. Trata-se da maior soma reivindicada na história da ONU. Segundo os cálculos de Guterres, na Síria estão dependentes de assistência para sobreviver quase 7 milhões de pessoas. Acresce-se os mais de 3 milhões e 450 mil refugiados sírios no exterior. O Conselho de Segurança das Nações Unidas exige do governo de Damasco que conceda às organizações de assistência humanitária livre acesso a Qusair. Na quarta-feira, tropas do regime de Bashar al-Assad tinham reconquistado aquela cidade anteriormente nas mãos dos rebeldes. Pelo menos 17 pessoas, incluindo 10 cidadãos iranianos, morreram hoje e outras 45 ficaram feridas num alegado ataque suicida contra peregrinos xiitas no Iraque, indicaram fontes da polícia iraquiana. O incidente aconteceu perto da cidade de Al-Maqdadiya, na província oriental de Diyala. O presidente da República de Transição da Guiné-Bissau, Serifu Nyamadjo, disse hoje na tomada de posse do novo governo de transição que a missão única deste é a realização de eleições gerais. Por seu lado, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, congratulou-se com a formação de um novo governo mais inclusivo e disse esperar que a comunidade internacional venha agora a apoiar financeiramente o país, uma vez que foi cumprida uma das suas exigências. Um assunto a desenvolver a seguir ao noticiário no Jornal da Noite. O crescimento económico de Cabo Verde tem abrandado nos últimos anos e deverá continuar modesto em 2013, afirmou hoje na cidade da Praia o chefe de uma missão do Fundo Monetário Internacional, Sikvinder Singh. O responsável adiantou que existe um grau considerável de incerteza na economia cabo-verdiana, devido sobretudo à inexistência de dados atualizados do Produto Interno Bruto Real desde 2010. O Serviço de Estrangeiros da Zâmbia impediu hoje o ex-presidente Rupia Banda de sair do país pela terceira vez no espaço de 2 meses. Banda, que vai ser julgado por corrupção, branqueamento de capitais e fraude por alegado desvio de avultadas somas públicas no âmbito de um contrato com uma companhia petrolífera nigeriana, foi impedido de embarcar no avião, que tinha como destino a África do Sul, apesar de ter saído uma decisão judicial a libertar o seu passaporte. Banda, que governou a Zâmbia entre 2008 e 2012, foi preso em março e libertado sob fiança algumas horas mais tarde. O presidente norte-americano Barack Obama afirmou hoje que os programas de vigilância de comunicações executados pelos serviços de segurança são legais, tendo sido autorizados pelo Congresso, e assegurou que ninguém ouve as chamadas telefónicas dos cidadãos norte-americanos. Segundo o jornal americano Washington Post e o britânico Guardian, os serviços secretos NSA e a Polícia Internacional FBI têm acesso direto a servidores de empresas como a Google, Microsoft e Facebook. As autoridades do país confirmaram a aquisição sistemática de informação, mas os consórcios em questão negam ter facilitado o acesso aos seus sistemas. A Coreia do Sul disse estar basicamente de acordo em reatar o diálogo com a Coreia do Norte após meses de provocações. O Ministério Sul-Coreano da Reunificação disse na capital de Seul que o governo aceita a proposta do Norte. Entre outras questões, deverá ser debatido o relançamento do funcionamento da Zona Económica Especial Comum de Kaesong, que se encontra paralisada. Os ministros do interior da União Europeia chegaram hoje a um acordo sobre os padrões mínimos a respeitar na lide com requerentes a asilo. No Luxemburgo foi aprovado um pacote de medidas que garanta aos visados a informação sobre o seu processo de uma forma para eles compreensível. Além disso, cada requerimento deverá ser decidido no espaço de 6 meses em toda a União. O repatriamento só é possível caso o refugiado não tenha a temer perseguição ou tortura no seu país. A instância da Alemanha foi preservado, no entanto, o chamado processo no aeroporto, no qual requerentes sem possibilidade de obter asilo podem ser repatriados imediatamente à chegada. O acordo foi conseguido após 15 anos de negociações permanentes. E finalizamos com uma notícia do desporto. A seleção portuguesa de futebol recebe esta noite a Rússia em jogo do Grupo F de qualificação europeia para o Mundial de 2014, de importância capital para manter a equipa das esquinas na corrida à fase final. A partida começa dentro de poucos minutos. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Guilherme Correia da Silva.
DW Jornal da Noite.
Guiné-Bissau tem novo governo. Centro de Pesquisa Alemão alerta para violações dos direitos humanos em Angola. Ministros da África Austral debatem insegurança alimentar. Estes são alguns dos temas que pode ouvir no Jornal da Noite de hoje. Fique connosco. A Guiné-Bissau já tem um novo governo de transição. Demorou 2 meses, mas os políticos guineenses chegaram finalmente a um consenso. O novo governo tomou hoje posse em Bissau, é formado por 19 ministérios e é também inclusivo, respondendo assim a uma das exigências da comunidade internacional. No ato da tomada de posse esta sexta-feira, Serifo Nyamadjo, presidente da República de Transição, avisou este executivo que este executivo, aliás, terá apenas uma missão, organizar as eleições gerais que vão pôr termo ao fim de período de transição no país. Khalifa Soares Kassamá.
O governo remodelado da Guiné-Bissau, na perspectiva de ser mais inclusivo, é constituído na sua maioria pelos quadros do PAIGC e PRS, as duas principais forças políticas do país, e algumas figuras independentes. Conta com 34 membros, 19 ministros e 15 secretários de Estado, com apenas 5 mulheres. A maioria dos membros do atual executivo já desempenharam as funções ministeriais no passado. Alguns transitam no executivo passado há um ano para o atual e outros são estreantes. A cerimónia da tomada de posse de membros do governo agora inclusivo teve lugar esta sexta-feira nas instalações da Presidência da República, na presença dos militares e dos representantes de organismos internacionais, na qual o Presidente da República de Transição reconhece que este é um governo possível, fruto de consenso entre os guineenses.
O governo que acaba de ser empossado, pelo do consenso político e social a que se chegou, testemunha de uma forma inequívoca a capacidade, temperança e o espírito patriótico de todos os representantes, quer do xadrez político nacional, quer do mosaico sociocultural guinense, aos quais dirijo os meus profundos agradecimentos pelas cedências feitas a pensar no bem do nosso da nossa sofrer a pátria.
Serifo Nyamadjo lembrou aos empossados que o objetivo principal do governo é criar condições para a realização das eleições que vão pôr termo ao período de transição, iniciado há um ano com o golpe de Estado que depôs o regime de Carlos Gomes Júnior.
A este governo ele confiada e exigida no essencial e só uma missão, a realização de eleições gerais, a saber, legislativas e presidenciais, sem, no entretanto, esquecer do necessário apoio à condução e conclusão de uma boa campanha de castanha de caju, bem como a preparação e distribuição de sementes agrícolas aos nossos camponeses, vital para a sustentabilidade do nosso frágil tecido económico e garantia do sustento das classes mais desfavorecidas.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros é confiado neste executivo a Fernando Delfim da Silva, funções que já desempenhou no passado. O também comentador político é da opinião que a diplomacia guineense deve ser uma política externa de normalização.
Estamos em transição, significa que vamos normalizar. Temos que criar confiança, recuperar confiança perdida. Essa é a premissa básica. Nós precisamos de que as pessoas, os parceiros, acreditem em nós. Um estado de confiança, um estado responsável. De resto, tem que esperar instruções do Presidente da República.
Rui Landinho, analista guineense, acha que o número dos membros do governo atual é exagerado e visa apenas agradar o clientelismo.
De um primeiro governo mau, que tinha já uma composição pletórica de mais de 20 e tal membros, para um outro governo de cerca de 34 a 35 membros, contando o primeiro-ministro. Portanto, isto não anuncia boas coisas, anuncia-nos uma coisa preocupante, que se trata de esquartejamento de departamentos de Estado, das instituições de Estado, ou pior ainda, a banalização dessas instituições, com o único propósito de satisfazer clientelas.
Khalifa Soares Kassamá, Bissau, DW.
Entretanto, o representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, já saudou este novo governo de transição. Ramos Horta disse à agência de notícias Lusa que espera agora que a comunidade internacional dê um sinal positivo e venha a apoiar financeiramente o país. A pergunta que lhe fazemos hoje é precisamente sobre o novo governo guineense. O que pode trazer esta nomeação para o futuro próximo do país? Ficamos à espera dos seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Um instituto de pesquisa alemão publicou esta semana um relatório sobre a produção de diamantes em Angola. No documento, o Centro Internacional de Conversão, o BICC, alerta para violações dos direitos humanos na Lunda Norte e Lunda Sul. Além disso, deixa algumas recomendações ao governo alemão. A Alemanha deve pensar duas vezes antes de exportar armas para Angola. Esta é uma das recomendações de um relatório publicado a 3 de junho pelo BICC. Este Instituto de Pesquisa, sediado em Bona, alerta para sérias violações dos direitos humanos no país, nomeadamente na área da extração de diamantes nas Lundas. Marie Müller, uma das autoras do relatório, diz que, durante a sua pesquisa, encontrou vários relatos de abusos às mãos de forças de segurança privadas e também estatais.
Kleinschürfer, die in Lunda Sud und Lunda Nord Diamanten schürfen, immer wieder von angolanischen Sicherheitskräften von dort vertrieben werden.
Os pequenos garimpeiros de diamantes na Lunda Sul e Norte são frequentemente expulsos pelas forças de segurança angolanas porque estão ilegais e a prioridade do governo é fixar empresas de extração industriais. Eles são, por exemplo, congoleses que atravessam a fronteira. E na sequência destas expulsões, registam-se com frequência sérias violações dos direitos humanos.
O relatório cita, por exemplo, números avançados pelo jornalista angolano Rafael Marques no livro Diamantes de Sangue, em outubro de 2011. No total, 119 assassinatos e 500 casos de tortura que foram documentados ao longo de mais de um ano e meio de pesquisa no terreno. Uma pequena amostra do que se passa no quotidiano, dizia o jornalista no livro. Rafael Marques acusava também altas patentes das Forças Armadas angolanas de estar por trás de crimes contra a humanidade, algo que lhe valeu processos por difamação em Portugal e em Angola. Por seu lado, as autoridades parecem preferir não comentar. Marie Müller, do Centro de Pesquisa Alemão BICC, diz não ter conhecimento de nenhum caso em que algum dos acusados tenha sido chamado a prestar contas. Müller pede, por isso, a intervenção da comunidade internacional, nomeadamente do governo alemão. No relatório, Müller recomenda, por exemplo, à Alemanha que pressione as Nações Unidas para alargar a definição de diamantes de conflito no esquema de certificação do processo de Kimberley. Segundo Müller, o conceito deve deixar de contemplar apenas o uso de diamantes para financiar a violência de grupos rebeldes. Há também outros atores a ter em conta, também responsáveis por atos violentos.
Vimos nos últimos anos que este conceito já não se reflete na realidade. Em Angola, os generais participam nas empresas de segurança e de extração. E, ao mesmo tempo, as mesmas empresas privadas, como, por exemplo, a empresa de segurança Teleservice, são responsáveis por violações dos direitos humanos no setor.
Em setembro de 2011, na altura da publicação do livro Diamantes de Sangue, Rafael Marques criticava a condescendência do processo de Kimberley das Nações Unidas em entrevista à DW.
Porque as Nações Unidas têm responsabilidades acrescidas por ter apadrinhado a definição dos diamantes de conflito e até porque durante muitos anos as Nações Unidas tiveram um painel sobre os diamantes em Angola para impedir que a UNITA continuasse a usar a extração de diamantes para financiar a guerra. Mas não há nas convenções internacionais nenhum articulado que permita ou que dê legitimidade a um governo para maltratar e matar o seu próprio povo. E é isso que é preciso discutir, porque não é uma questão de soberania.
Marie Müller, do BICC, reconhece que há limitações naquilo que a comunidade internacional pode fazer para acabar com as violações dos direitos humanos em regiões diamantíferas. No entanto, isso não pode servir como desculpa, diz Müller. E isso também se aplica à Alemanha, que tem interesses económicos no país. Angola é hoje o país que recebe a maior quantidade de financiamento à exportação de bens e serviços de empresas brasileiras através do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Social, o BNDES. Mas muitas informações são mantidas em sigilo. Érica de Sá com os detalhes a partir de Brasília.
Grande parte da atuação brasileira no continente africano se concentra em Angola, que é hoje o país que mais recebe financiamento para exportação de bens e serviços de empresas brasileiras, superando a Argentina. Esses recursos são do BNDES, o Banco Brasileiro para o Desenvolvimento. Hoje o Brasil mantém atividade no continente através de empresas nas áreas de mineração, petróleo e construção civil. Há também projetos em órgãos estatais na qualificação de mão de obra e capacitação tecnológica na agroindústria. Para Júlia Vilas Boas, especialista em relações internacionais e pesquisadora das relações Brasil-África, a participação de empresas brasileiras na área de petróleo, por exemplo, está relacionada à importância do setor na economia angolana.
A área de petróleo, ela tem 47,1% do PIB angolano com dados de 2012. A presença da Petrobras em Angola está bastante relacionada a isso. É um setor muito importante para a economia angolana. E também a Petrobras tem a característica de fazer investimentos em áreas que tenham semelhança geológica com a estrutura brasileira, de forma que ela não precise inovar em tecnologia, certo? E é o caso de Angola.
A construção civil também representa uma área vantajosa para empresas brasileiras que têm, nessa área, experiência consolidada fora do país.
É um dos setores, digamos, mais relevantes em termos de internacionalização. Já está mais avançado no processo de internacionalização, né? Então, tem a ver, sim, com a estrutura interna também econômica do país.
Segundo dados do Ministério de Indústria e Comércio Brasileiro, em 2003, o comércio Brasil-África registrava 6,1 mil milhões de dólares de fluxo. Em 2012, as transações comerciais chegaram a 26,4 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 434%. Apesar de esses serem dados divulgados com frequência pelo governo, informações sobre concessão de crédito por meio do BNDES são tratadas como sigilosas. Em abril, o jornal Folha de São Paulo divulgou em reportagem que o governo mantinha em segredo os documentos que tratavam de financiamentos para Angola. Com a medida, as informações somente poderão ser acessadas em 2027. Segundo informações obtidas pelo jornal, apenas Angola e Cuba tiveram documentos classificados como secretos. Procurado pela DW, o Ministério de Indústria e Comércio informou, por meio da assessoria de imprensa, que as informações são tratadas como sigilosas porque envolvem troca de informações e documentos entre os países signatários de memorandos de entendimento. E o sigilo, portanto, é necessário para preservar informações desses países. Para Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, o sigilo só deveria se justificar em casos de ameaça à segurança do Estado, à privacidade do cidadão ou em casos de segredo de justiça.
Essas informações, elas deveriam ser divulgadas, não creio que isso envolva estratégias comerciais sigilosas. Nós precisamos, inclusive, saber, eu digo à sociedade, de maneira em geral, quais são essas ações que estão sendo implementadas nesses lugares e com que resultados, inclusive, do seu ponto de vista do retorno financeiro dessas operações. Eu não vejo motivo algum para que esses dados sejam considerados secretos ou sigilosos pelo BNDES ou pelo governo brasileiro.
Para Júlia Vilas Boas, entretanto, o sigilo poderia ser justificado pela preocupação das empresas com concorrentes.
As empresas zelam muito por preservar o valor estratégico das suas informações, das suas decisões. Elas realmente prezam isso porque realmente é um mercado extremamente competitivo, né?
De Brasília para a DW, Érica de Sá.
E hoje o tema com que abrimos este Jornal da Noite foi a nomeação de um novo governo de transição na Guiné-Bissau. Por isso, gostaríamos de saber a sua opinião. O que pode trazer esta nomeação para o futuro do país?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Os ministros da Agricultura da Comunidade de Estados da África Austral, a SADC, reuniram-se hoje em Maputo. Em cima da mesa, a adoção de uma política agrícola regional. No entanto, durante a reunião, decidiu-se adiar o tema para o início do próximo ano. Pormenores com o Lionel Matias, a partir de Maputo.
Os ministros da Agricultura da SADC decidiram produzir, num futuro próximo, uma estratégia regional de desenvolvimento alimentar. Cada país membro é chamado a contribuir com $1 milhão para financiar o melhoramento da avaliação do programa indicativo da Estratégia Regional de Cereais. Contudo, os ministros decidiram não adotar, por enquanto, a nova política agrícola regional. O encontro concluiu que o documento precisa de ser enriquecido, carecendo ainda de alguns subsídios. O assunto transita para fevereiro do próximo ano. Lúcia Luciano é a porta-voz da reunião.
Foi uma decisão que foi tomada, que a região deve produzir uma Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e também deve-se criar uma base de dados de informação agrária para prevenir questões de catástrofe. E este aspecto de chamar, de exortar os países a submeter uns projetos para a implementação do programa de apoio à produção e produtividade.
Nos últimos anos, a SADC não conseguiu atingir os níveis de crescimento previstos que contribuiriam para ajudar a resolver os problemas de insegurança alimentar. Lúcia Luciano.
Esses países deveriam crescer a cerca de 6% anual e que, olhando para os dados que existem, os países rondam uma média de cerca de 3,2. Estamos quase a 50% em termos de crescimento.
Recorde-se que, para mitigar os efeitos das calamidades naturais na região, os países da SADC acabam de criar um centro técnico para a redução do risco de desastres e adaptação às calamidades climáticas. O centro vai monitorar as secas, ciclones, sismos e cheias que ocorrem com frequência na região. Dulce Chilundo, diretora do Centro Nacional Operativo de Emergência do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique.
Moçambique vai trazer exemplo experiência de gestão de cheias, que muito bem tem feito. O Malau vai trazer exemplo experiência de secas. Madagascar vai trazer experiências grandes de ciclones. E Comoros vai trazer exemplo sismos e ciclones. Então, esta experiência que cada país praticamente faz com perícia é essa que vai fazer com que todos os países fiquem com esta perícia e cada um saiba fazer melhor.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW, Revista de Imprensa.
Japão promete 10 mil milhões de euros à África. Boko Haram é declarado grupo terrorista e proibido pelo governo nigeriano. Estes foram dois dos temas africanos em destaque na imprensa alemã ao longo desta semana. Os pormenores com Marta Barroso.
O Japão pretende apoiar o desenvolvimento de África ao longo dos próximos 5 anos, com 140 mil milhões de ienes, cerca de 10,7 mil milhões de euros, escreve o semanário alemão Die Zeit. Foi o que anunciou o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe este sábado, perante representantes de 51 países africanos. Por 3 dias, chefes de Estado e de Governo, bem como outras figuras africanas de alto nível, estiveram reunidos na 5ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África, TICAD. Com a iniciativa, o Japão esforça-se por fortalecer as suas relações com o continente e, segundo o Die Zeit, deixar o papel de doador para assumir o de parceiro de negócios. Desde que a TICAD foi criada, há 20 anos, a relação entre o Japão e a África mudou claramente, disse ainda Abe, citado pelo Neue Zürcher Zeitung. Abenomics é o programa de revitalização da economia japonesa e, segundo o próprio Abe, não se trata apenas de empreendimentos internos. No que toca à África, são sobretudo os recursos naturais que estão no foco de Tóquio. Terras raras, petróleo, gás. Como se lê na edição desta segunda-feira do Frankfurter Allgemeine Zeitung, a política externa de Abe, desde a sua tomada de posse em dezembro passado, tem 2 principais objetivos. Assegurar as exportações do país e diminuir a influência da China. Diplomacia económica é, portanto, o cerne do Abenomics. E esta terça-feira, a Nigéria ilegalizou o grupo Boko Haram, considerando tratar-se de um movimento terrorista. Qualquer atividade sua, mas também do grupo Ansaru, será punida a partir de agora com penas de pelo menos 20 anos de prisão, segundo o presidente do país, Goodluck Jonathan, citado pelo Frankfurter Allgemeine Zeitung. De acordo com o diário alemão, 49 membros do grupo islamista foram agora detidos. Já na segunda-feira, lembra o Diário de Frankfurt, os Estados Unidos tinham classificado de terrorista o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, e ofereceram milhões de dólares pela captura deste e de outros líderes de grupos terroristas da região. O grupo procurado por Washington inclui ainda o argelino Mokhtar Belmokhtar, que dirige o braço da Al-Qaeda, que se identifica como aqueles que assinam com sangue, bem como o porta-voz do Movimento para a Unidade e Jihad na África Ocidental, e ainda dois líderes militares da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Quanto a Shekau, continuou o artigo do Diário de Frankfurt, foi sob a sua chefia que em 2011 o Boko Haram atacou um edifício da ONU em Abuja. No atentado, morreram mais de 20 pessoas. Ao todo, calcula o Neue Zürcher Zeitung, trata-se de até 23 milhões de dólares. A localização de Shekau, assim se lê num artigo desta quarta-feira, deverá render a quantia máxima, até 7 milhões de dólares. Marta Barroso, DW.
Escute a DW em FM, em Cabo Verde, através da Rádio Nova, Santiago, 101.6 e 97.0 MHz. São Vicente, 102.3 e 104.3 MHz. Boa Vista, 97.0 MHz. Brava, 99.1 MHz. Sal, 106.4 MHz. Santo Antão, 99.9 MHz. E São Nicolau, 101.0 MHz. DW. Espaço do Ouvinte.
Tempo agora para ouvirmos as mensagens que recebemos à pergunta de hoje sobre a Guiné-Bissau, que já tem um novo governo de transição. Depois de 2 meses, os políticos guineenses chegaram finalmente a um consenso. O governo tomou hoje posse em Bissau, é formado por 19 ministérios e é inclusivo, respondendo assim a uma das exigências da comunidade internacional. Entretanto, o representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, já saudou este novo governo de transição e disse também que espera agora que a comunidade internacional venha a apoiar financeiramente o país. A pergunta que lhe fazíamos hoje era: o que poderá trazer a nomeação do novo governo de transição inclusivo para o futuro próximo da Guiné-Bissau? A minha colega Cristina Carripal esteve a acompanhar as mensagens que foram chegando. Cristina, muitas mensagens.
Chegaram-nos algumas, sim, algumas por SMS, outras também por Facebook, a nossa presença nessa rede social online. Eu vou começar pelos SMS. Chegou-nos um da Guiné-Bissau, de Alfa Gibrilo Candé, que nos diz assim: acho que este governo vai trazer tudo de bom e melhor. Valdez, igualmente da Bissau, diz: vou falar precisamente desta segunda fase de transição guineense. Na minha opinião, é um governo possível. Agora resta os apoios tão esperados da comunidade internacional na preparação do pleito eleitoral. Assim vai o país. Lafu Baldé, também da Guiné-Bissau: já tinham muitos governos, agora é difícil aplaudir, resta esperar pelo futuro. E Saliu Sanya Candé, igualmente da Guiné-Bissau, escreve-nos esta mensagem: os novos governantes devem trabalhar no sentido de retornar a credibilidade internacional. Também nos chegaram algumas respostas, como já disse, na presença que temos na rede social Facebook online. Por exemplo, Antoniel Mateus, que diz simplesmente: acho que sim. Laura Mendonça, que nada é impossível. Paulo Chicunga Leandro, respondo um pouco mais com: a princípio já é um bom sinal. Agora esperemos que esse novo governo prime pela estabilidade política e pela forma pacífica. De Orlando Jorge Alves, esta mensagem: acho que sim, porque as partes concordam e chegam a um consenso final. Bastante mais negativa a opinião de Gibril Sossumaré, diz simplesmente: eu não acredito nestes ladrões. E Fábio Eduardo Compal responde-nos com esta afirmação: coitadinho. Ficámos, claro, sem saber se o coitadinho é o governo, Se o coitadinho somos nós, talvez por estarmos aqui a trabalhar nesta sexta-feira à noite, mas daqui a pouco também vamos para o fim de semana, não é, Guilherme?
Está bem, já falta pouco. Muito obrigado, Cristina, e um obrigado em especial a todos os ouvintes que nos enviaram as suas mensagens. Fica o convite, pode visitar a nossa página online em www.dw.de/português. Pode também passar pela nossa página no Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Fica por aqui esta missão. Votos de uma boa noite e de um bom fim de semana.